Senhor presidente, senhores senadores, eu assumo hoje essa tribuna para falar sobre vários temas e queria começar sobre a UPP da Rocinha, porque o Rio de Janeiro vive um período de muita esperança. Muita gente tinha se rendido, achava que não havia mais solução, que o Rio de Janeiro não ia conseguir fugir daquela guerra civil permanente, de áreas dominadas pelo tráfico. E aí, senhor presidente, quero dizer que, na minha militância no estado do Rio de Janeiro, como deputado, como prefeito, agora como senador da República, devo dizer que não tem nada pior para o pai e para a mãe do que criar o seu filho numa favela, numa comunidade dominada por traficantes armados. Você criar um garoto de 13, 14 anos naquele clima. A inversão de valores, em alguns momentos, aquele marginal armado sendo uma referência. Eu sei do esforço, senador Wellington, dos nossos conterrâneos, tem muitos nordestinos, eu sou paraibano, senador pelo Rio, mas muitos nordestinos nas comunidades no Rio de Janeiro, e como as famílias se juntam para proteger aquelas crianças, aqueles adolescentes. É uma tensão permanente. E, de fato, por muito e muito tempo, as pessoas achavam no Rio de Janeiro que não havia mais jeito, que iam ter que conviver com aquilo, ia ter que conviver com o traficante, o bandido armado, dando ordens, impedindo que o Estado entrasse nessas comunidades. É importante dizer também que o Estado tem suas responsabilidades. É como se o Estado, por muito e muito tempo, tivesse excluído aquelas áreas das suas preocupações. Por muitas vezes, a gente via quando faltava uma política de segurança clara, e agora com as UPPs, nós temos uma clareza. A clareza de que é necessário recuperar territorialmente aquelas áreas para o Estado. Mas quando não existia essa política de forma como está elaborada, essa clareza quanto ao rumo, eu acho que o mais importante no caso do Rio de Janeiro é que agora há um rumo. Nós sabemos por onde ir. Antes, o que acontecia? A polícia entrava numa comunidade, distribuía tiros, morriam alguns inocentes, morriam alguns bandidos. A polícia ia embora. Aqueles bandidos eram substituídos por outros. E a gente via isso, dia após dia. Qualquer incursão em comunidades, a gente olhava, qualquer cidadão que mora no Rio de Janeiro olhava e disse: puxa, mas vão matar esses, depois vem outros e a dominação continua. As UPPs mudaram essa lógica. O Estado entra e fica. Muita gente reclama, mas continua vendo o tráfico. Às vezes continua assim, como existe não só na comunidade, nas favelas, como existe nos bairros luxuosos do Rio de Janeiro, mas aquela ocupação territorial, o fim daquela ocupação pelos grupos armados é uma grande vitória da cidadania, uma grande vitória do povo. Eu convido aos senhores senadores e senhoras senadoras para conhecer essa experiência do Rio de Janeiro, para conversar com as pessoas que estão vivendo nessas áreas das UPPs. E as pessoas têm suas críticas, mas sabem que foi uma grande libertação. Você ter ali o Estado Democrático de Direito implantado, você ter ali o Estado presente, você não ter que receber ordens de bandidos armados. Então, é um momento de grande virada que nós estamos passando no Rio de Janeiro. Eu confesso que, como senador do Rio de Janeiro, quero compartilhar isso com os senhores, mas do sábado para o domingo foi um momento de grande vitória para o povo do Rio de Janeiro. Porque a Rocinha era um centro de distribuição de drogas e violência por toda a Zona Sul. Eu senti na noite, saí para jantar no sábado, quando as tropas se deslocavam em direção à Rocinha, o povo aplaudindo aquilo. Às 4 horas da manhã, os helicópteros com seus voos rasantes por toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. Quando acordei no domingo, o clima na cidade do Rio de Janeiro de esperança, dizer, vai dar. Porque, senador Wellington, havia um clima de que não haveria chance de mudar. E por períodos e períodos aconteceu isso, uma dominação violenta desses grupos armados, que fizeram o que quiseram fazer. Agora há um caminho. É claro que falta muita coisa. Eu que ando muito, fui eleito prefeito em Nova Iguaçu, fui prefeito da Baixada Fluminense, o povo da Baixada diz: ah, é necessário o PP na Baixada, tem que ir para a Baixada, tem que ir para São Gonçalo, para a cidade de Niterói. Niterói vive problemas sérios, tem que ir para o interior, tem a cidade de Macaé. Mas creio que o sentimento, e eu quero aqui subir essa tribuna para parabenizar as forças policiais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o secretário José Mariano Beltrame, esse secretário que tem tido um grande papel em todo esse processo do Rio de Janeiro. Cumprimentar o governador Sérgio Cabral, reconhecendo uma conquista que houve no governo do governador Sérgio Cabral e na administração do José Mariano Beltrame, o fim de indicações políticas na polícia. Isso era uma marca do Rio de Janeiro que contribuía muito com essa degradação das forças policiais. Eu faço aqui, não quero dizer que está tudo bem, não. Nós sabemos dos problemas das polícias, da polícia do Rio. No mesmo dia, uns estavam levando o NEM, ou seja, tinham sido comprados pelos bandidos. No mesmo dia teve esse lado negativo na polícia. No mesmo dia teve o lado positivo dos policiais que não aceitaram o suborno. Nós sabemos que tem que haver uma reforma profunda na polícia. Agora, esse caminho, ou seja, não quero dizer que está tudo bem, a gente sabe dos problemas. Agora foi uma grande vitória, principalmente porque as pessoas começam a acreditar que é possível novamente. Nós não queremos criar nossos filhos, nossos netos. Quando eu falo nós, todos do Rio de Janeiro, os trabalhadores que moram nas comunidades, a classe média, todo mundo. Ninguém quer criar seus filhos no meio desses bandidos, essas hordas bárbaras, armadas. É isso. E quem sofre mais é o trabalhador, volto a dizer, que mora na comunidade, senador Randolfe. É duro para uma mãe, para um pai. E eu falei dos nordestinos, porque Vossa Excelência sabe que eu tenho uma grande votação, claro, entre os nordestinos no Rio de Janeiro, entre os paraibanos, principalmente, mas entre todos os nordestinos que moram nessas comunidades. E os nordestinos têm uma coisa muito interessante, que é a vida em família. Como eles seguram e lutam para segurar seus filhos, para que não entrem nesse caminho. Então, eu acho que nós estamos tendo, senador Randolfe, eu quero passar primeiro para o senador Wellington, mas depois para o senador Randolfe, eu tinha que expressar aqui esse sentimento de otimismo, de esperança, que o Rio de Janeiro vai poder dar essa volta por cima. Senador Wellington.
Senador Lindenberg, primeiro lhe dizer que esse sentimento se espalhou no Brasil inteiro. Esse sentimento, que a Rocinha virou um símbolo da ausência de Estado no Brasil. E eu acho que esse processo que começou de forma competente, planejada, e aqui eu quero saudar desde o governo do presidente Lula, também a presidente Dilma, toda a equipe, mas de forma especial o governador Sérgio Cabral, porque eu sei que não é uma tarefa simples. E aí há um enfrentamento para valer, com ameaças, com riscos, enfim, riscos à família, riscos a pessoas da equipe, enfim. Mas eu quero fazer aqui dois registros para Vossa Excelência. Primeiro, a polícia, uma das coisas que mais incomoda, primeiro a polícia, eu tenho certeza que no Rio de Janeiro tem muita gente honesta, correta, decente, incomodada na polícia também. Na polícia também, na civil e na militar, na que investiga e na que faz o trabalho ostensivo. E eu tenho certeza que essas pessoas, durante muitos anos, se sentiam incomodados em ver que nada acontecia. Então, esse ato também de ir para cima é criminoso, é tratado como bandido. Policial tem que ser apoiado e tratado como policial. Então, eu quero aqui parabenizar por esse feito. Eu acompanhei, não é, lá do meu Piauí, esse momento, um momento histórico para todo o Brasil. E pelo povo do Piauí, eu tenho certeza que todo o povo brasileiro, nós comemoramos com muita satisfação esse processo novo do Rio de Janeiro. O Rio é a porta de entrada, é a cara do Brasil. O Brasil inteiro ama, tem todo o carinho, como eu, pelo Rio de Janeiro. E ver essa vitória, todos nós nos sentimos também vitoriosos. Parabéns, vamos adiante e tenho certeza que no que depender do Congresso Nacional, nós vamos estar juntos. Muito obrigado.
Muito obrigado pela parte, senador Wellington. E passo agora para o senador Randolfe. Muito obrigado, Wellington.
Lindenberg, querido, você sabe o carinho que todos temos aqui pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um cartão postal do Brasil e todos nós, lógico, acompanhamos com um misto de apreensão os acontecimentos no Rio de Janeiro e de muita felicidade com o desfecho, com mais esse desfecho que ocorreu na favela da Rocinha. Mas tem algumas imagens que são muito fortes e que eu acho que tem que nos levam à reflexão. Veja, a imagem da bandeira nacional hasteado na Rocinha, foi hasteado recentemente nas outras favelas que foram reocupadas, nos emite um conjunto de símbolos. O primeiro, um símbolo que deve nos envergonhar. Veja, a imagem da bandeira nacional sendo hasteada, que é uma imagem que deve nos orgulhar, também nos remete a uma reflexão que nos envergonha. Porque era um espaço do território nacional em que o Estado brasileiro não se fazia presente. O hasteamento da bandeira nacional traz também o reconhecimento disso. Agora, me parece que falta, que isso não pode ser, a celebração não pode ser pela metade. Tem que ter uma segunda ocupação, me parece, na Rocinha e em todos os outros morros, que é uma ocupação para enfrentar um problema que cada vez fica mais patente, que ainda padecemos no país, que é o problema da miséria. Precisa de uma ocupação com livros, precisa de uma ocupação com atendimento de saúde decente para os moradores de lá, precisa de uma ocupação com saneamento básico, e precisa, me parece, e você sabe disso melhor do que eu, a situação do Rio de Janeiro precisa de um enfrentamento, está tendo um enfrentamento firme, duro, que merece o nosso cumprimento de todos aqui dessa casa em relação ao crime organizado. Só que tem uma outra esfera do crime organizado que precisa de um enfrentamento tão duro quanto esse primeiro, que é a atuação das milícias. Foram essas milícias responsáveis por uma outra vergonha nacional que nós conhecemos muito bem, que é o fato de um representante do povo do Rio de Janeiro, na sua Assembleia Legislativa, ter sido obrigado a ser exilado do seu próprio país. Que é o fato de, há pouco tempo, as milícias terem assassinado uma juíza, ou seja, um representante do povo, do Poder Legislativo, e uma juíza, uma foi assassinada, o outro está exilado, por conta da ação, de uma ação de crime organizado tão nefasto, tão repugnante quanto é o tráfico de drogas. Me parece assim, tem que cumprimentar, obviamente, mas, ao mesmo tempo, eu quero trazer essa reflexão, essa dupla reflexão. A primeira, que o orgulho de erguer a bandeira também deve servir para lembrar a vergonha da bandeira não ter sido erguida há mais tempo. De que uma outra bandeira nacional tem que ser, de fato, erguida no combate à miséria, no atendimento da saúde pública e mais recursos para a saúde, no saneamento básico, na ocupação com livros, com educação, nas áreas atingidas. E terceiro, tem que ter, é necessário que nós tenhamos de volta para o Brasil e para o Rio de Janeiro, que você também representa, Lindenberg, aqui no Senado, de volta o Marcelo Freixo e de volta com as garantias de segurança para ele e com a garantia de que também o crime, os crimes organizados das milícias vão ser desbaratados.
Senador Randolfo, muito obrigado pela parte. Quero dizer que sou um admirador do deputado Marcelo Freixo. Tenho estado com ele antes da viagem, em várias circunstâncias. Fui ao ministro da Justiça também. Nós temos que ter uma grande preocupação, porque a ameaça ao deputado Marcelo Freixo é um ataque ao Estado Democrático de Direito. E o deputado Marcelo Freixo teve uma grande contribuição ao desnudar todo o esquema das milícias no Rio de Janeiro. Então, primeiro, esse ponto. Agora, em relação ao fato que Vossa Excelência fala, puxa, ao ver a bandeira brasileira também chama atenção o fato de não existir a bandeira brasileira, porque, de fato, o Estado não estava presente naquelas comunidades. Mas esse é o fato. Esse é o fato. É preciso que o Brasil sabe disso. O mundo sabe disso. Uma grande parte do território do Rio de Janeiro, o Estado não tinha domínio. Era dominado, ainda é dominado, por grupos de traficantes e milicianos armados, impondo a sua força através das armas. Essa é a realidade, que ainda falta muito por ser superado. Eu não sei dizer aqui os números, assim, mas com certeza mais de 80% das comunidades. Muito mais. Claro que nós estamos entrando em comunidades grandes, Complexo do Alemão, Rocinha, mas falta muito. Falta muito no combate à milícia, que também domina as áreas, tem derrotado o tráfico em algumas áreas, mas tem entrado a milícia. Falta um caminho longo, senador Randolfo. Mas eu queria, e aqui eu não quero misturar de forma oportunista em relação à discussão dos royalties. Não é isso. Eu só queria chamar a atenção para o debate sobre o Rio de Janeiro. O clima é o seguinte: desde que nós perdemos, deixamos de ser a capital federal, começa a haver uma decadência econômica no estado do Rio de Janeiro. Expressa em números. Uma decadência econômica que passou para a decadência da sua organização, do seu tecido social. Os números, senador Randolfo, são gritantes. Você tem uma ideia, inclusive o professor Carlos Lessa disse que só a partir da década de 70 o Rio acordou. Como se o Rio, ele escreveu dizendo o seguinte, tivesse assinado um pacto eterno com a prosperidade. Vou dar os dados, que esse esvaziamento econômico veio depois, seguiu-se essa situação na década de 70 e 80 de dominação por grupos armados. Olha, entre 70 e 75, enquanto o Brasil cresceu média de 10%, o Rio já começou a cair, cresceu 7,8%. No período posterior, entre 75 e 80, o Brasil cresceu 7,2. O Rio, continuando abaixo, cresceu 5%. Entre 80 e 90, o Rio teve crescimento negativo. Imagina o que é isso. Uma década de crescimento negativo. O Brasil cresceu 2,4%. Ministério do Trabalho, de 85 a 2004, o Estado do Rio perdeu cerca de 37% dos empregos com carteira assinada à indústria. Enquanto o nível nacional ocorreu um crescimento de aproximadamente 13%. No setor de serviços, no mesmo período, o Rio obteve um crescimento de 29% dos empregos formais, ao passo que o Brasil conseguiu crescer mais de 65%. A arrecadação de ICMS do Rio, durante os últimos anos, reflete isso. Entre 1995 e 2006, o crescimento real desse imposto no Rio foi de 7%. No Brasil, de 32%. São Paulo, 18. Minas Gerais, de 37. Só agora, senador Randolfo, de 96, 97 para cá, é que o Rio, os números começam a mudar. Eu não vou aqui falar dos números de 97 para cá, os números começam a mudar. A partir do governo Lula, a parceria com o governador Sérgio Cabral, a criação de um outro ambiente. Então, o sentimento no Rio hoje é o seguinte: nós estamos melhorando, mas falta muito. Muito. As UPPs estão em poucos lugares, em 22 comunidades, tem que ir para centenas de comunidades, tem que virar uma realidade no estado do Rio de Janeiro. É por isso que eu não quero que em todo aquele debate dos royalties, senador Randolfo, nós queríamos alertar isso. Sabe o que eu achava que era necessário fazer agora no momento? O secretário Beltrame tem um número. O que seria necessário de recursos que a política nós já sabemos. É claro que tem que ter a reforma da polícia. Esse é o ponto que não é simples. É o ponto mais profundo de toda essa estrutura que nós temos que mexer. Mas nós sabemos quantos policiais são necessários para pacificar todas as comunidades do Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, acho que o correto no país, no debate nacional, pelo que o Rio representa para o Brasil, pelo que o Rio representa também para o Brasil, nesse caso, era discutir em conjunto com o governo federal uma ação arrojada para nós até 2014, ou fizéssemos um plano 2016, 2018, colocarmos uma meta. Não tem essa possibilidade, história, de ter áreas dominadas por grupos armados. Essa tinha que ser uma meta nacional, mas precisaria de investimento por parte do governo federal para nos ajudar nisso. O Rio de Janeiro, que vai sediar a Copa, que vai ser uma das sedes, espero a final da Copa, espero que o Brasil participando, Olimpíadas, Rio mais 20... É o Encontro Mundial de Juventude Católica em 2013, o Rio que vai sediar tudo isso. Aí não, sinceramente eu não quero voltar ao tema dos royalties. Quando a gente vê aqui a discussão, parece tirar 3 bilhões e 300 do orçamento do próximo ano. Não dá, a discussão da Rocinha nos chama logo a atenção desse debate aqui. Desse debate que foi feito de forma mesquinha, foi feito de forma enviesada. E eu só quero, vou falar isso na frente do senador Vital do Rio. Nós aqui, quando na discussão dos royalties, senador Randolfo, nós levantamos aqui para falar dos números. Esses números não batem. Os senhores estão falando de 79 bilhões em 2020 em royalties e participações especiais. E parecia que era choro nosso aqui. Nessa semana da coluna do jornalista Elimar Franco, na segunda-feira, o ministro Lobão reconhecendo que o número para 2020 não era nem os 59 bilhões do plano de negócio da Petrobras, eram 56 bilhões. Eu só lamento que o ministro Lobão não tenha falado isso antes, que ele participou de todas as negociações nesse processo. Mas eu queria que os senhores sentissem esse clima. Nesse momento que o Rio está lutando, está melhorando, nós nos sentimos nesse debate desamparados pela federação. Eu acho que isso tem que ser levado em conta. Eu acho que não dá para nos jogar para baixo, porque não é drama, como o governador falou. Toda essa política de segurança pública, novos investimentos, estão em xeque nessa discussão aqui da questão dos lotes. Eu queria, senhor presidente, rapidamente, para finalizar, falar de um caso que está tendo pouca repercussão na mídia, mas é gravíssimo. O caso do vazamento de óleo junto ao posto da Chevron, no campo de Frade, no litoral do Rio de Janeiro. Esse assunto aqui é gravíssimo. A Chevron admitiu um vazamento de 400 a 650 barris diários. A ANP informa que o vazamento é de outra proporção. A Polícia Federal já está mandando instaurar um inquérito. Essa aqui chama também atenção nessa discussão dos royalties para os impactos ambientais, como nós temos colocado aqui em relação ao Golfo do México. Muita gente acha que não há essa possibilidade nunca. Só para... O assunto foi se estendendo, presidente. Eu quero dizer que vou fazer esse pronunciamento amanhã. Mas amanhã a nossa presidenta Dilma vai lançar um plano dos mais importantes do seu governo. É um plano que é um plano revolucionário. Nunca houve na história desse país um plano com essa complexidade, com essa profundidade sobre as pessoas com deficiência. É um plano, eu sei que Vossa Excelência já me deu por duas vezes, renovou o meu tempo, eu não quero pedir, por uma última vez eu aceito, mas para encerrar o meu pronunciamento, mas que amanhã eu, como presidente aqui da CASDEF, da Comissão da Pessoa com Deficiência, devo dizer que é um grande orgulho ver o que a presidenta Dilma está fazendo amanhã. É um plano ousado que envolve ações transversais de vários ministérios, que pensa na qualificação profissional da pessoa com deficiência, na inclusão no mercado de trabalho, na discussão da tecnologia assistiva. Então, eu não posso, até pelo adiantar do tempo, me prolongar aqui. Mas eu tenho um grande orgulho de ter contribuído, nós aqui no debate do Senado, de alguma forma, com o início dessa discussão. Mas esse plano é da presidenta Dilma, porque as nossas sugestões iniciais foram sugestões iniciais. A presidência transformou isso com a sua competência, juntando ministérios, num plano revolucionário, que vai melhorar a vida de muita gente nesse país. Mostra que ela alia sua capacidade de gestão com essa sensibilidade. Eu estive hoje conversando com a nossa ministra Gleisi, que está entusiasmadíssima com esse plano, que vai ser lançado amanhã às 11 horas da manhã, e falando como a presidenta está envolvida em cada detalhe desse plano, como tudo passou por ela. Então, eu quero, como presidente da CASDEF, da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui no Senado Federal, de antemão, nós, senadores e deputados que estamos, de alguma forma, envolvidos com essa causa, parabenizar a presidente e, com certeza, amanhã vai ser um dia histórico para todos que lutam por essa causa. Muito obrigado, presidente senador Aníbal. Muito obrigado, senador Randolfo. E transmita ao nosso deputado Marcelo Freixo, reafirme aí a nossa posição de solidariedade, de apoio. Sempre estaremos ao seu lado numa luta que é uma luta dura, né? Ele, no último período, só para reforçar isso, nos últimos 15 dias antes da sua saída, o deputado Marcelo Freixo foi ameaçado 7 vezes, 7 ameaças diferentes. Então, a gente sabe a importância do deputado Marcelo Freixo.